O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA. Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho.
9:03 na Bahia. Chegando na área! Hoje é sábado, 28 de setembro de 2019. Bem-vindos ao programa número 33. Que alegria voltar para falar com você, fã de futebol. Que alegria chegar nesse sábado maravilhoso com a nossa bancada. Levemente desfalcada, mas com dois grandes reforços aqui no estúdio. Digão e Kaká, lindos os filhos de
que Tomás. Dupla de ataque, hein?
Que dupla de ataque, Digão e Kaká. Olha aí que beleza.
Faz.
Muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Estamos muito felizes. A nova geração do Futebol SA chegando para acompanhar a gente.
Dois fominhas pro futebol.
Fominhas pro fominhas, futebol.
Aquele fominha. Que dorme abraçado com a bola.
Que maravilha.
É isso aí.
Que coisa mais linda. E bom dia para você, fã de futebol. E bom dia, meus companheiros de bancada. Zezinho, um abraço para você, viu? Grande Zezinho da Ribeira, tamo junto. Tomás Asma.
Meu bom dia.
Tom. Bom dia.
Bom dia, Alvinho.
Alvinho?
Crim, crim, crim.
Alvinho.
Hein?
Foi para Aracaju de novo?
De novo?
Ah, foi mais.
E ele vai me perguntando quando é que eu vou dar aula.
Sabe que é problema em Aracaju?
Sabe que ele foi dar aula? Perdeu. Perdeu. Perdeu.
Ele tá mandando um zap aqui, desesperado aqui, tá? Mas não tem isso não.
Não adianta, não adianta.
Não tem isso não. Ah, mas não vai não. Não, fica aí. O zap não, mesmo.
Quer dizer, tô aqui.
Ah, bom, tô aqui, viu? Não. Então,
já vai que... tomar tabocada.
Ah, gratuita, tô até direito. Open bar de tabocada em Alvinho, tá liberado.
Open bar de tabocada é muito bom.
Bom dia, Tom!
Bom dia, Cacito, Renatinho, Cello, bom dia, Digão, bom dia, Kaká, bom dia você, nosso ouvinte, querido, fã do futebol, Futebol SA tá na área. Cara, meu destaque seria, eu ia falar do jogo do Figueirense, não do jogo do Figueirense, né, mas da festa linda que a torcida do Figueirense fez, tomando 3-0, perdendo, mas enchendo o campo, mas... Velho, eu tive que substituir esse meu destino. Depois de quinta-feira.
Quintou.
Eu tenho certeza que daqui a algum tempo o TBT vai ser da quinta-feira.
É.
Porque o que aconteceu quinta-feira no futebol brasileiro é incrível. Eu acho que é inacreditável o que foi aquela quinta-feira. Uma quinta-feira insana, né? A gente teve num único dia, assim, um volume de coisas sem precedentes no futebol nos últimos anos. A quinta-feira viu a saída de Cuca, Zé Ricardo e Ceni. E no dia seguinte, a saída de Oswaldo de Oliveira, a chegada de Fernando Diniz, o anúncio de Fernando Diniz no São Paulo, um anúncio feito às 11h30 da noite pelo Twitter oficial.
Verdade.
11h30 da noite no Twitter oficial. A quinta-feira viu uma briga, assim, uma treta incrível entre Oswaldo de Oliveira e Ganso. Um negócio assim, os dois ali deram um vexame, né? Um papelão que os dois fizeram.
Aliás, o Maracanã receber por dois dias seguidos gestos obscenos de personagens que estão dentro do campo para refletir.
É, realmente. A gente viu Palmeiras e Grêmio fazendo 6 gols nos seus respectivos jogos, num único dia, um 6-2 e um 6-1. A gente viu 22 gols em 4 jogos. Cara, das 21 rodadas do Campeonato Brasileiro até agora, 9 rodadas tiveram menos do que 22 gols.
Olha
só
pra isso.
Só nessa quinta-feira. Só nessa quinta-feira a gente viu mais
cinco
gols.
Cinco gols e meio por partida.
Então, assim, o segundo turno começou animado, foi uma quinta-feira impressionante. É, isso mostra que já estão mesmo começando a se formar os blocos que a gente falou no programa passado. Né? E os times que estão mais ou menos organizados, meu irmão, o segundo turno tá mostrando quem é que tem café no bullying.
Café no bullying.
Eu larguei.
Ou
água, né?
Vamos falar nessa dança das cadeiras dos técnicos, o Roger Machado se mostrou preocupado, viu?
Roger ficou preocupado, foi?
Foi?
Deixa eu ver.
Tava em casa assistindo jogos, daí eu vi que o Rogério Ceni caiu. E aí em seguida caiu o Zé Ricardo, caiu o Oswaldo. Daí meu telefone tocou, o presidente me ligando. Bah, eu nem atendi, né?
Quem tem temendo? Belitani, leva a Roger pra um retiro, cara. Desliga o celular, Roger, pelo amor de Deus.
É, grande Alvio Alcione. Ai, participando do programa aqui com a gente. Bom dia, Cello, meu querido Raiz.
Bom dia, salve, salve. Simbora aí pra mais um Futebol S.A. Essa presença linda aí da galera, Digão, Kaká, com a gente aqui mais uma vez. Galera, meu destaque da semana vai pro anúncio de que a Craque Marta vai virar YouTube agora a partir de outubro, né? A maior jogadora de futebol da história, né? Marta se associou ao canal YouTube e à produtora Play 9, né? A criançada deve conhecer bem, que pertence aos irmãos Felipe e Lucas Neto e ao ex-diretor da Globo, né? João Pedro Parleme, e vai criar seu próprio canal de conteúdo, né? A iniciativa é parte da estratégia do próprio YouTube, né? De oferecer conteúdo exclusivo de atletas. E a Play 9, que já tem no seu portfólio o canal de Vinícius Júnior do Real Madrid, quer produzir esse tipo de conteúdo e oferecer, né? A percepção geral é de que o maior desafio dessa empreitada é realmente conseguir fazer que o atleta seja uma mídia, né, nessa rede, uma vez que os caras estão fazendo isso porque estão pensando em grana. A Sim. ideia é monetizar os envolvidos, isso aí é natural, compreensivo, né? E eu tô falando que é desafio porque, assim, uma coisa é fazer postagem rápida no Instagram, uma coisa é você subir um videozinho no Facebook ou tweetar ali uma ou duas palavras. Isso tem um formato. E eu acho que nesse meio, os atletas, as celebridades já conseguem transitar bem, né? Estão razoavelmente bem resolvidos. Agora, produzir conteúdo em vídeo, com frequência, né? Uma rede social em que os atletas não são maioria... E nem tem tanto prestígio assim, né? Não é uma rede onde os atletas são prestígios.
Com frequência e qualidade técnica.
Qualidade técnica. É sem parecer um reality show, né? Porque reality show tem dado pra começar e pra acabar, né?
Verdade.
Você quer um canal que será contínuo, né? Aí que mora o perigo, né? Então, assim, torço muito pra que dê certo. Quem tá por trás do projeto é gente grande do assunto. Só pra você ter uma ideia, os irmãos Neto, né? Que é o Lucas e o Felipe, têm juntos 75 milhões de inscritos nos seus canais proprietários. Vou repetir, 75 milhões de inscritos.
Que loucura.
Os caras sabem fazer isso.
E Marta merece, né?
Marta merece. Então, assim, ela está diante de um enorme desafio. Mas é isso. Vamos torcer. Boa sorte, rainha, que dê tudo certo.
Cello, antes do destaque de Renatinho, eu gostaria de lembrar que essa semana Bahia e Botafogo se enfrentaram na Fonte Nova. Né? Uhum. Bahia venceu por 2-0.
Isso é trairagem, hein?
Isso não tá. Bahia ganhou, 2-0.
Né? A gente conseguiu uma narração bem interessante
aí,
assim.
Peraí, vamos ouvir. Vamos ouvir. Seguinte,
tem outro grupo que eu não pertenço?
Peraí,
eu ouvi uma narração bem interessante. Vamos ouvir a narração do jogo Bahia e Botafogo. Que o Bahia venceu por 2-0.
Sim. Boa noite. Lá vem o Botafogo. Vem conduzindo bola de forma bem dinâmica. Saiu Cícero. Tocou João Paulo. Acionou Diego Souza. Meu Deus, quanta velocidade! Tentou a bola por elevação. Perdeu. E lá vem o Bahia. E lá vem o Bahia. Não, de novo não é gol do Bahia.
Eu queria fazer primeiro dois registros. Um, que quem tá assistindo pelo Facebook tá me vendo aqui hoje camisa do Botafogo, porque eu já avisei, ser botafoguense não é pra todo mundo.
Não, nem todo mundo consegue sofrer tanto.
E a segunda coisa é registrar que deve ter um grupo aí certo? Um grupo que eu não pertenço.
Já se autodestruiu.
Que foi onde vocês combinaram isso.
Autodestruído agora, pela manhã.
Acabou a prova, foi
queimada. Sensacional.
2-0 com o cara. Podia ter sido 4, vamos combinar, né?
É, mas vamos lá, né? Podia ter Juizão sido deu a velha ajuizada ali, mas beleza, beleza. O resultado foi justo, o resultado foi justo.
Alvinho, show, viu, Alvinho?
Espetacular.
Beijo, meu irmão. Tinho, bom dia.
Bom dia, rapaz. Bom dia, Cacito, galera, a turminha aqui que tá nos acompanhando. Foi sensacional essa. Que fantástico. Deixa o meu destaque aqui. Vai
não precisa
pra...
nem ver o jogo, né?
Hã?
Não precisa nem ver o jogo.
Não, não precisa. A narração foi aquilo mesmo. A de Diego Souza então é fantástica, né? Que velocidade. Meus amigos, meu destaque vai para a FIFA, o comitê de stakeholders, entenda aí stakeholders, são os parceiros, né? Toda a parte que abrange ali o entorno de parceiros da FIFA, fez mudanças representativas na forma de comissionamento e no mercado de transferência de jogadores. Algumas dessas, só lembrando, esse comitê tem algo em torno de 20 membros, Cafu faz parte desse comitê também. É o único brasileiro que está lá presente. E são caras de diversos países, ex-jogadores, enfim. E aí, algumas muito representativas, né? Por exemplo, limite de comissão de agente para clube vendedor ficou em 10%. Antes isso aí era meio colchete aberto, meio sem teto, sem limites, era o que ocorrer. Agora está limitando em 10% para clubes vendedores, 3% na remuneração de jogador e 3% para clubes compradores. Então, ele já tirou aí uma grande parte de grana que estavam na mão de agentes e transferindo isso para o clube. O que é o reflexo disso vai acontecer? Antes, alguns grandes clubes como Real Madrid, City, faziam muita reserva de mercado. Compravam um jogador muito rápido na base. Você vê Vinícius Júnior. Isso já foi comprado, uma grana enorme, e foi jogar no B do Real Madrid. Agora que está começando a entrar no time titular. Então, isso vai dar aos clubes formadores um pouco mais de tempo aqui, que é o caso do nosso Brasil, né? A gente vive de originar jogador para os grandes centros. Outra mudança foi nos empréstimos. Isso ficou limitado a 8 jogadores na temporada de 20 a 21 e 6 na temporada de 22 a 23. Então, não vai adiantar o clube comprar muita gente e sair emprestando para as outras para relocarem. Não vai ter espaço para isso. Além disso, a criação da Câmara de Compensação, que a gente já vinha alertado há algum tempo atrás, porque esses mecanismos de solidariedade não conseguem ter uma aderência de pagamento e uma conformidade na melhor das condições, na melhor da governança possível, e a FIFA tomou para si isso aí. Então, essas alterações visam dar um pouco mais de equilíbrio ao próprio jogo e, mais uma vez falando, deixar um pouco mais da circulação de dinheiro nos clubes e não nos agentes. Nessa cadeia de valor entre clubes, jogadores, agentes, ou seja, todo esse entorno, os agentes ficavam com uma parcela muito grande desse negócio. Então, fazer brokeragem, como a gente fala no linguajar, né? Que é compra aqui, vende ali, ganha a diferença, e os clubes deixando de colocar para dentro uma grande parte dessa receita.
Principalmente os formadores.
A FIFA meteu mão nisso e uma boa iniciativa.
Show de bola, Renatinho! Eu tenho um destaque bem rápido, que é uma indicação, na verdade. Você, fã de futebol, que estava ouvindo o Futebol SA, procure o texto escrito por Jürgen Klopp, eleito melhor técnico do mundo essa semana pela FIFA, em que ele fala da vida dele, da percepção dele de mundo e do futebol. Eu vou citar rapidamente três trechos. Ele cita um fracasso na pré-eleição, que ele queria motivar a equipe dele do Dortmund para enfrentar o Bayern de Munique na Allianz Arena, um estádio onde o Dortmund não vencia há muito tempo.
20 anos,
bem lembrado. Depois ele fala, quando ele virou técnico e foi cuidadosamente conversar com cada jogador no quarto para falar da equipe titular e as frustrações que isso geraram para ele e os problemas, ou seja, ele está falando de fracassos. Depois ele conta como ele perdeu o momento mais sublime da carreira, que foi o quarto gol do Liverpool contra o Barcelona naquela semifinal de Champions League. E que aquilo marcou muito a carreira dele, a vida dele. E o melhor é como ele enxerga o futebol para a vida da gente. Tem muito a ver com o tema de hoje. E se você tiver oportunidade, procure essa entrevista. Tem no trivela.com.br, você tem traduzida, português. É muito bacana, lá dá para ler tranquilo. se deleite, vale a pena.
É um texto obrigatório, realmente. Klopp é um cara fora da curva, completamente, tá inclusive jogando agora, né?
Tá empatando.
É um texto obrigatório, porque ele fala muito, inclusive, de fracasso, né? Um cara vencedor como esse aborda muito a questão do fracasso, e é incrível como na sociedade brasileira o fracassado vira um leproso. O cara que fracassou vira um leproso. No Vale do Silício, se você não fracassou duas vezes, três vezes, você não é respeitado.
Não presta.
Não tá no jogo.
Você não tá no jogo. Fracassar é do jogo. Fracassar faz parte do seu crescimento como pessoa, do seu crescimento como profissional. Então, não existe lugar só para vencedores. Você aprende, às vezes, muito mais na derrota do que na vitória. Então, é importante que a mentalidade brasileira, o mindset, como a gente fala, que se mude um pouco nisso, tanto de empresários quanto do esporte, enfim, temos uma trilha grande.
É, reza a lenda que a gente, né, Marcelo? Ou ganha ou aprende, né?
Ou ganha ou aprende.
E é isso que a gente tem que entender, tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que a gente já vai chamar, mas antes é o seguinte, velho. Seu Zezinho, como é que a galera participa?
Rapaz. O WhatsApp da Rádio Sociedade, DDD 71996561025.
996561025, mande sua mensagem, participe com a gente. A gente já vai dar logo o número do dia pra você
tentar. Número do dia.
Número do dia é 4. 4. Número fácil. Fácil, né?
Você escolheu.
VT e Tom. Não é que eu vetei, né? Aqui é uma democracia. Questão de autoridade, mas eu articulei com meus pares.
Naquele outro grupo que eu participei.
Isso,
não.
Exatamente. No grupo paralelo.
Eu perdi, mas eu aprendi.
Genial. Número é 4. Mande sua mensagem, vê se você descobre, e a gente vai falar de um tema muito bacana mesmo, que é futebol, inspiração para o nosso melhor. E a referência, o gancho que a gente pegou para que esse tema fosse debatido, foi o depoimento maravilhoso de Silva Greco, mãe de Nicolas Greco, torcedora do Palmeiras, que narra os jogos do Palmeiras no estádio para o filho deficiente visual. E eu acho que melhor do que falar sobre o discurso é ouvi-lo, né?
Só contextualizando que esse discurso é o discurso que ela fez na festa de premiação.
Isso.
Em que ela recebe o prêmio FIFA de fã do ano.
Isso. FIFA Fan Awards Mundial. Vamos ouvir o discurso de Silva Greco lá em Milão.
Eu gostaria de compartilhar esse prêmio com o senhor Justo Sanches, que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Sinta-se também homenageado, senhor Justo. Nicolas, aqui na frente tem uma plateia com muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, jogadores brasileiros. Nós estamos aqui representando o nosso time, Palmeiras. Nós estamos aqui representando todos os torcedores do Brasil. Estamos representando todos os torcedores do mundo. Todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol, ele pode transformar a vida dessas pessoas. É muito amor, é muita dedicação. E um simples gesto de eu narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista brasileiro da TV Globo, Marco Aurélio Souza. Ele nos viu com os olhos e nos enxergou com o coração. E aí a nossa história rodou o mundo. Fizemos um vídeo com o Jason e o Kwaku para a FIFA do She Heroes na Copa do Mundo Feminina deste ano. Agradeço muito a FIFA por essa indicação e por hoje eu poder falar para o mundo do futebol que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. Obrigado, Deus, por me permitir ser ponte e hoje representar não só meu filho, mas todos do mundo que têm alguma deficiência e que precisam de oportunidade. Obrigada.
Eu que quero agradecer a você, viu, Silvia? De todo o Futebol S.A. também, por essa mensagem gigantesca. A Silvia adotou o Nicolas, tá? O Nicolas foi rejeitado por 12 famílias antes da Silvia chegar, e quando ela pegou ele no colo, tinha certeza. E o futebol serviu de palanque para essa mensagem de amor incrível, com certeza chegou no mundo todo. Vamos pro break, já a gente começa a discutir nosso tema. 922.
Futebol S.A.
Volta! Futebol S.A. ao som de Silk.
Que beleza, hein?
Olha, Silk que tocou ontem no Rock in Rio.
Rapaz.
E tem um amigo meu chamado Moisés Souto, com a esposa Amanda Serra, estavam cara a cara com o Sil. Cara
bacana,
a cara.
Velho.
E ela zerou a vida.
Um belo show.
Que voz, viu?
O cara continua com a voz.
Belo show mesmo.
Mandar um grande abraço pra galera que tá participando com a gente. O Carlos de Quinjing e a galera de todo mundo do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade no WhatsApp. O Nido Brandão, de Bairro da Paz. Tá mandando um abraço pro Tabaco, Geleia, Nando, Silvio. Pro Sérgio, pro Binho, pro Iguatemi, pro Tonho do Lanche, pro Saturnino, pra Damasceno Santa Mônica, Ademário Taxista. E o Bruno Trinchão, que falou o seguinte: poxa, Cássio, tô na academia levantando peso, daí vocês colocam Alvinho narrando Bahia e Botafogo, quer me matar? Tem que avisar, né, velho? Valeu, Bruno, pela mensagem.
Eu não sabia, quanto mais ele. Veja só.
Uma surpresinha linda.
Magoado, né?
Pode não guardar dinheiro, mas olha, arrancou.
Não, o programa hoje é sobre amor, pelo amor de Deus.
É sobre amor. Vamos amar mais. E por falar em amor, né, Tiago? A gente ouviu esse depoimento maravilhoso da Silvia Greco e esse tema tão importante, né? Tão importante, que é futebol e inspiração para o nosso melhor.
É uma missão do futebol, né? Deveria ser, pelo menos, uma missão do futebol, conseguir ampliar a perspectiva para os seus torcedores de questões que são, de fato, mais amplas, com perdão da redundância, né? E nós aqui do Futebol S.A. temos, né, intimamente essa, eu diria quase que essa missão, né, de trazer essa provocação, esse outro olhar sobre essas questões. Para começar esse papo, cara, eu queria trazer, você falou do texto de Klopp, e é realmente um texto sensacional, e eu queria trazer assim a penúltima frase, parte do texto que ele fala, que é justamente essa provocação de que a gente precisa sair de dentro do campo, às vezes, e entender como o futebol tem um papel importante nesse mecanismo de organização da ordem social, né? Ele fala o seguinte: não devemos nos esquecer de como era quando nós tínhamos problemas reais. Essa bolha em que vivemos não é o mundo real. Sinto muito, mas tudo que acontece em um campo de futebol não é um problema real. Deveria haver um propósito maior a esse esporte do que lucros e troféus, né? Essa abordagem dele, acho que é o toque inicial na bola para esse programa de hoje.
E aí, Tom? Na semana passada, a gente fez um programa 100% dedicado a futebol. A gente falou sobre o Campeonato Brasileiro, nos debruçamos sobre times, sobre resultados, sobre números. Foi um programa em que nós falamos do futebol em si mesmo, né? Futebol era um fim. O programa de hoje, ele faz um contraponto ao que a gente fez na semana passada, e ele vai muito além do que acontece apenas no futebol como um esporte. A gente vai tratar hoje o futebol como um meio e não como um fim. E eu acho que a palavra-chave de tudo que a gente vai discutir hoje é convivência. É a nossa capacidade de entender que quando nós nos unimos, né, quando nós somos capazes de promover um ambiente em que as diferenças nos multiplicam e nos somam uns aos outros, a nossa convivência, tanto do ponto de vista humano, social, quanto do ponto de vista econômico, financeiro, ela gera riqueza. Nós como seres humanos, nós somos capazes de gerar riqueza, seja ela material, seja ela imaterial, através da nossa convivência. Nós tivemos essa semana um marco maravilhoso, que foi a abertura, né, da sessão solene da ONU, que é uma organização das Nações Unidas, onde 193 países se reúnem para discutir questões comuns, para perguntar o que é que nós juntos podemos fazer para resolver questões da humanidade. Porque existem questões que jamais serão resolvidas individualmente por ninguém. Nenhum país sozinho assim como nenhum clube de futebol sozinho, por maior que seja, por mais poder que seja, por mais dinheiro que seja, por mais torcida que tenha, ninguém sozinho consegue resolver todos os seus problemas. E na medida em que a gente estabelece nas nossas relações pessoais e também nas nossas relações institucionais, seja entre países, seja entre clubes de futebol, né, a lógica de que é da convivência, da tolerância, da aceitação, do amor, né, da construção de coisas positivas, que nós seremos capazes de construir riqueza, no dia em que a gente tiver clareza sobre isso, a gente jamais vai voltar a usar o futebol como um meio de disseminar o mal. A gente jamais vai voltar a usar o futebol como um elemento de propagação de ódio, de preconceito, de exclusão, de segregação,
de barbárie.
Porque isso é exatamente tudo que o futebol jamais... Não só o futebol, né? Qualquer outra coisa, qualquer outra ação social. Mas já que a gente está falando especificamente sobre futebol, isso é tudo que o futebol jamais deveria ser. É da nossa convivência que nasce a paz. A paz não nasce do isolamento. A paz nasce da convivência. Um bairro não fica mais seguro quando a gente constrói um muro. Ele fica mais seguro quando a gente constrói uma praça.
Perfeito.
100%, Tom.
Né? 100%.
Acho que é. Então o programa de hoje, cara, é uma homenagem que cada um de nós quer fazer a cada herói. A gente usou a Silvia e a nossa homenagem pública ao gesto lindo de amor que a Silvia mostra. Mas esse programa é uma homenagem a você que está me ouvindo e que vai ao estádio para acolher, para se divertir, para sacanear, como a gente fez aqui hoje,
com claro,
para brincar, mas
para
interagir, para integrar, para rir e jamais para causar sofrimento no outro. Então, que o nosso programa hoje seja um convite para que a gente faça cada vez mais, né, a construção do uso do futebol como um meio de propagação de coisas boas e jamais de exemplos ruins.
Legal, Tom. Eu coloco essa conta muito no esporte, né? Não é à toa que os dois maiores eventos do mundo são... Dois dos maiores eventos do mundo são as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Acho que dificilmente você consegue ter uma mobilização tão forte do mundo numa audiência focada como é uma Copa do Mundo.
É, né? Porque a Copa é de um esporte só, né?
A Olimpíada tem diversos esportes. O futebol, então, a mobilização é maior ainda, né? O mundo para, e para mesmo. Para país desenvolvido, para em desenvolvimento, para subdesenvolvido. Todo mundo para, todo mundo para. E esse poder que o esporte tem, e para mim, é o que é mais alavancador de transformação. Quando você está falando de esporte, você está falando de alguns atributos que ele contribui para a nossa formação de caráter. Socialização, cooperação, superação de dificuldades.
Aprender a perder.
Aprender a perder, a gente falou de fracasso há pouco tempo. Superar a dificuldade. O futebol está cheio de exemplos de atletas que surgiram de imensas dificuldades, sejam na sua vida... Sejam dificuldades econômicas, pessoais, enfim, das mais diversas. E esses caras venceram na vida. E o futebol, ele está carregadíssimo de elementos emocionais, tanto de parte da torcida, quanto de parte do entorno todo. Ele não é só entretenimento, ele é sonho. A gente precisa lembrar quantas famílias depositam as esperanças delas em uma pessoa, em um jogador, no filho que está fazendo um treino, que passou numa peneira de um grande clube. Quantas famílias depositam nessa pessoa a virada de vida? Porque por uma questão que a gente sabe das desigualdades que a gente vive hoje, dificilmente esse cara vai ter uma chance de vencer profissionalmente por uma série de questões, e aqui que a gente não vai falar disso agora, educacionais, sociais, disparidades econômicas, mas que estão depositadas numa pessoa só, num cara só. E a gente tem elementos inspiradores, e aí foi o que a gente comentou, eu trouxe alguns exemplos aqui de caras que utilizaram o futebol para fazer da sua fama um canhão positivo na virada das situações. Gente, inclusive, que parou guerra, que eu acho que é importante a gente dar esses exemplos. A gente vai poder falar disso um pouco, não sei se agora ou no...
Pode sim. Vai
então, eu trouxe aqui um caso que assim, a gente começa a falar da Costa do Marfim. A gente precisa falar de Drogba. Cara, Drogba teve um papel importantíssimo na seleção da Costa do Marfim, ele como líder. É, só para lembrar, a Costa do Marfim, ela viveu sob um regime de 1963 a 1993, com um presidente só, com uma pujança, com uma bonança econômica, muito focada ali em cacau, café, também é marfim, né, que vem também da questão de elefantes e tudo. A economia girava muito em torno de recursos naturais, principalmente café, estou falando de café e de cacau. Esse cara morre em 93, o presidente morre, e aí ela começa a entrar numa depressão econômica forte e vira um caos social, descambando para uma guerra civil. É nesse contexto ali, e aí a primeira guerra civil foi em 2002, é nesse contexto que surge a mobilização do país pelos elefantes, que é o time, que é a seleção da Costa do Marfim. E aí eu vou me reportar a 2005, quando a Costa do Marfim foi classificada pela primeira vez para uma Copa do Mundo. E tinha um timaço, tinha Yaya Touré, Kalou, Keita.
Desconhecido para nós, mas um timaço.
Total, um timaço. E Drogba. Drogba assumiu um papel muito forte disso. E aí tem alguns fatos que foram sensacionais naquela campanha. Quando ele classificou, ele foi pro vestiário e os jogadores, todos de joelho, pediram que a guerra civil acabasse. Eu até coloquei aqui o trecho, ele falou, abre aspas, "Marfinenses do norte e do sul, do centro ao oeste, hoje nós provamos que todos podemos conviver e jogar juntos na Costa do Marfim. Temos o mesmo objetivo, a classificação para o Mundial. Vocês prometeram que essa festa reuniria todo o povo. Hoje pedimos, por favor, perdoem, perdoem. O único país da África com todas essas riquezas não pode se consumir em guerras. Por favor, entreguem as armas. Organize as eleições e tudo vai melhorar." Foram 76 segundos de discurso. E uma semana depois, o governo e os rebeldes assinaram cessar fogo. Quer dizer, olha o poder que esse cara tem. E ele não se conteve com isso. Foi escolhido por jogar na Premier League com sucesso no time do Chelsea, com Mourinho e tudo. Como melhor africano, melhor jogador africano. Ele fez questão de levar a taça que ele ganhou, esse prêmio, para a região em que os rebeldes dominavam. Levou isso, foi ovacionado, e ele é da região pró-governo. Ele quebrou todas as regras e prometeu levar a seleção da Costa do Marfim para jogar lá. Levou Costa do Marfim e Madagascar num amistoso de 5-0. O país parou com os dois exércitos de rebeldes e pró-governo assistindo o jogo. Então,
sentados mesmo.
É como diria Nelson Rodrigues: em futebol, o pior cego é o que só vê a bola, velho.
Fantástico, muito fantástico.
Que maravilha, viu? Que maravilha.
Meus olhos encheram de lágrimas aqui.
Não, é demais.
É massa, é massa.
O Edinaldo Góes, fala, amigos, apaixonei pelo programa, não percam os que é. Vocês são gênios. Um grande abraço também pro amigo Tony Silva.
Obrigado,
meu amigo.
Obrigado pelo...
Ah, que narrativa é essa? Manda um beijo pra Maria Rita de Brotas, a avó dela, Rita Maria Botafoguense. Carlos André da Pituba, acertou, hein? Número do dia. Tá vendo como é bom botar o número do dia fácil, viu, Tom? Tá vendo você? Rapaz... Bom dia, bancada. 4 é o número de vitórias do Bahia em cima dos cariocas. Isaac Oliveira, você errou, meu nobre, mas foi bem, não foi mal, não.
Mas perdeu também, viu? Só lembrando, viu?
Hein?
Perdeu pro Carioca também.
Perdeu pro Botafogo na segunda rodada. Olha que lindo. Mil vezes ouvindo a mãe de Nicolas falar, mil vezes eu vou chorar. Sensacional, Nalva de Brotas. E o Bill do Calabetão sempre com a gente. Bom dia, estou aqui no Corre, mais ligado nesse programa, é maravilhoso. Estou aqui emocionado. Parabéns a todos.
Valeu. Eu queria reforçar, assim, se o futebol faz isso por um país, imagine o que ele faz pelo conjunto das pessoas, das nações, né? Pela humanidade. E eu queria reforçar, assim, esse meu argumento de que a cooperação, a convivência e a diversidade, além das questões humanas, elas geram riqueza. Elas geram riqueza econômica, né? Riqueza que se transforma em desenvolvimento social. A história está marcada por inúmeros exemplos de que todas as vezes que a humanidade foi capaz de se unir ou de diminuir as barreiras e diminuir os muros, as trocas aumentaram e o resultado disto foi um aumento considerável na geração de riqueza econômica e social. Porque problemas comuns, eles só vão ser resolvidos com ações comuns. Da mesma maneira como pobreza, violência, acesso à saúde, educação, direitos humanos, aquecimento global, isso jamais será resolvido por um único país. Da mesma forma, calendário, arbitragem, regulamento, comercialização de direitos econômicos, disciplina, violência, atletas, legislação esportiva, torneios, questões de torneios, isso jamais será resolvido pelo Flamengo. Pelo Corinthians, pelo Palmeiras,
isoladamente,
por mais dinheiro que esses clubes tenham, eles podem até isoladamente resolver a gestão financeira deles. Ótimo. Mas é como se nós estivéssemos construindo um castelo no meio do deserto. Né? Não dá, cara. A gente precisa tratar do todo, porque é quando a gente trata do todo que a gente é capaz de criar riqueza. A criação da União Europeia, por exemplo, especialmente o mundo pós-queda do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim em 89, 30 anos.
30 anos.
Ela é um acontecimento histórico simbólico, onde a partir daquele momento, né, convencionou-se dizer que ali começa o processo de globalização. E a globalização, a verdade é que ela criou riqueza econômica para todos os países que participaram dela. Criou também concentração de renda, é verdade. Aumentou algumas desigualdades, é verdade. Mas isso jamais será corrigido pelo isolamento. Isso será corrigido por ainda mais cooperação. Esses mecanismos comuns são capazes de criar o bem comum. E no futebol é a mesma coisa. O Brasil, quando você olha para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro, nós somos um produto muito isolado. Nós somos um meio, um ambiente muito fechado. Veja quantos estrangeiros participam do futebol brasileiro, são muito poucos.
E a hostilidade com eles, né?
E veja que essa semana, as entrevistas dadas e os comentários feitos em relação a Sampaoli, em relação a Jorge Jesus especialmente, olha a maneira desrespeitosa como a gente trata estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil. Eu duvido que técnicos brasileiros que tenham trabalhado lá fora sejam tratados assim. Eu duvido que técnicos de outras nacionalidades sejam tratados assim em outros campeonatos internacionais. Não é assim que funciona. Porque a lógica do campeonato, visto como um negócio, parte-se do princípio de que a diversidade gera riqueza.
Total.
É a presença de vários países, de vários atletas, de várias nacionalidades, de várias religiões, de várias maneiras de ver o mundo. É desta convivência, é desse caldeirão que nasce a riqueza dos campeonatos mais ricos do mundo. Não é do nacionalismo nem do isolamento. É da convivência, é da multiculturalidade, é da aceitação.
E pegando esse caso, Tom, mais dos técnicos... A xenofobia, na verdade, ela é uma cortina de fumaça, né? O que está por trás aí é um corporativismo muito forte dos caras e uma ameaça muito
proteção
grande.
Proteção de mercado, né?
E aí o
proteção
cara...
De
e proteção de mercado. Puramente proteção de mercado e que se descambra para uma xenofobia mesmo, no caso dele.
Que é um tanto quanto incoerente, né? Já que mercados exteriores são muito, vamos dizer assim, receptivos aos brasileiros, Japão, Oriente Médio, até a China, né? A própria Europa abriu porta para brasileiros, enfim.
Levi Coupe, né? O discurso lamentável, o discurso de Levi Coupe criticando a vinda de técnicos estrangeiros quando ele trabalhou anos
no Japão.
No Japão.
Eu só antes de chamar o break, eu só quero lembrar uma história rapidamente. Eu sempre fui muito crítico à figura do Edson Arantes do Nascimento, quando ele não aproveitava a sua relevância para promover algumas mudanças no futebol,
né? Discussões, né?
Porque ele dava discursos assim, acomodados, discursos que mantinham o status quo, principalmente na relação da organização da CBF, do futebol brasileiro, da FIFA. Mas numa dessas críticas, eu conversando com meu pai, ele disse o seguinte, fez, olha, Pelé, ele pode falar coisas que a gente não queria que ele dissesse hoje, mas eu vou sempre respeitar o Pelé e o Edson Arantes, porque o Edson Arantes, enquanto Pelé, quando ele fazia o gol e o mundo todo estava olhando para ele, ele dizia, salvem as crianças. Ele dizia, preste atenção nas crianças. E isso foi uma generosidade muito grande dele, que a gente talvez não tivesse se atentado naquele momento. Mas ele, como o maior jogador do mundo, quando vinha alguma coisa nele, ele sempre fazia questão de lembrar das crianças com fome, das crianças em educação, do trabalho infantil. Então, isso me fez repensar a minha visão sobre o Edson Arantes do Nascimento, não só o Pelé. Eu acho que é muito positivo o que ele fez, eu queria ressaltar isso. 9h42, voltamos já. O nosso melhor, Marcelo Azevedo. Cara, eu acho importante, como a gente falou no início, né? É uma missão que a gente tem aqui no programa, né? Sempre fazer uma abordagem, trazer uma reflexão sobre um outro aspecto dos temas que a gente trata, né? Uma vez que a gente está justamente aqui dizendo que o futebol deve ser um canal a inspirar o que há de melhor em nós, né? Hoje cedo, acredite, volta de 5 da manhã, eu estava conversando com um grande amigo meu, irmão, Marcelo Zigue, filho do grande também lateral do Flamengo, da seleção brasileira, Toninho Baiano, irmão de Lula e Rafa, são três grandes amigos que eu tenho, irmãos mesmo da vida aí. A gente trocou uma ideia e aí eu, a partir das palavras da nossa conversa, eu escrevi um texto, cara, né? As palavras são minhas, eu traduzia o que ele dizia, mas na verdade nasce do coração dele o que está sendo dito ali, né? Então eu queria pedir permissão a vocês só para ler rapidamente esse texto, porque eu acho que fala um pouco sobre todo esse contexto que está sendo tratado, mas especificamente, cara, a partir do quanto, da forma apenas que foi tratada a questão das imagens de Silvia e de Nicolas, né? E diz mais ou menos o seguinte, né? Histórias como essa acontecem em grande parte porque são a mais perfeita tradução do quanto é infinito o amor materno, né? Mas também porque esta mãe precisa ainda lidar com a dramática relação de abandono e invisibilidade em que vivem as pessoas com deficiência. Situações assim existem porque, a não ser que tenhamos alguém com alguma deficiência dentro do nosso seio familiar, um pai, um filho, né? Nós convivemos sem nos perturbar, cara, com a falta de acessibilidade, desrespeito às mínimas garantias para essas pessoas, com a manutenção de um Estado que esquece as pessoas e as exclui do convívio social. Foi muito bela a cena, né? Mas mais que as imagens de Silvia Greco e Nicolas Greco sirvam para irmos além da perspectiva da romantização do fato, a gente precisa que ela signifique verdadeiras mudanças na vida das pessoas com a deficiência, mudanças na vida de Dona Silvia e mudanças na vida de Nicolas, né? Que o amor perpetue realmente, né? Nos ofereça assim, sempre situações que nos façam pensar como essa, mas que não fiquemos alheios ao fato de que essas situações, que situações como essa, devem servir prioritariamente para evoluir a nossa ordem social e oferecer uma nova relação às pessoas com deficiência. Boa. Não nos esqueçamos, a Silvia não fez isso por opção, ela fez por falta de opção. Tá? A maior deficiência que Nicolas pode seguir lidando é que essa história não sirva ao menos ao propósito de alterar o rumo de sua relação com a sociedade e que a sua voz seja ouvida.
Isso aí, massa, Thiago.
Muito bom. Que a sua voz seja ouvida. Você falou que tinha um desafio.
Vamos, eu quero provar a você o quão a diversidade faz bem para o negócio do futebol. Cacito, você que tem uma memória maravilhosa, que time é esse aqui, meu amigo? Alisson, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. Fabinho, Wijnaldum e Henderson, Salah, Mané e Firmino, Milner, Origi e Gomes.
Olha, você não é de fazer perguntas tão fáceis assim. Tá fácil. Esse é o Liverpool, campeão europeu.
Liverpool campeão da Liga dos Campeões de 2019, isso, não é isso?
Isso.
Nesse time, existem... É um time formado, um time inglês, com jogadores de 7 países diferentes. Eu falei, gente, do Brasil, Inglaterra, Bélgica, Camarões, Holanda, Egito e Senegal. E um técnico alemão. Ou seja, são 15 pessoas representando 8 países diferentes em um time de futebol. E esse aqui? Ederson, Walker, Laporte, Fernandinho e Zinchenko. Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Davi Silva, Sterling e Agüero.
Manchester City campeão da Premier League.
Manchester City campeão da Premier League. Um time inglês com jogadores de 8 países diferentes. Brasil, Inglaterra, Bélgica, Ucrânia, França, Espanha, Portugal, Argentina e um técnico espanhol. De novo, 12 pessoas representando 8 países.
Na liga mais forte
do mundo. Na liga mais forte do mundo. Diversidade constrói riqueza. E a gente aqui batendo palma para a torcida única. Pelo amor de Deus, a torcida única. Ah, a gente tem violência no estádio, torcida única separa as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, separar as pessoas não resolve os nossos problemas de violência. Vamos ser contra a torcida única. Eu vou ser contra a torcida única até o último dia que eu torcer, que eu gostar de futebol. Porque a torcida única representa a nossa incapacidade de conviver e não é assim que a gente vai resolver os nossos problemas.
O nosso fracasso como sociedade.
Total. Dentro de exemplos que nos chamam a atenção, tem muitos, né? Tem jogadores que às vezes aparentemente sofrem uma falta e dizem que não foi falta. Aconteceu um clássico, caso do Aaron Hunt, um atacante do Werder Bremen, que caiu dentro da área do Nuremberg, o juiz deu pênalti, levantou e disse não foi pênalti.
Rodrigo Caio.
Então, uma série de exemplos que acabam nos dando esperanças sobre as mensagens positivas que o futebol pode passar. Tem um caso que aconteceu em 2012, que foi o seguinte: a tragédia de Hillsborough foi uma sequência de situações dramáticas que acabaram com a vida de 96 torcedores do Liverpool numa semifinal de Copa da Inglaterra em 1989. Portões foram arrombados, torcidas entraram mais do que uma quantidade muito maior do que um determinado setor, as pessoas morreram esmagadas, tiveram que sair correndo para dentro do campo, quem conseguiu se safar, mas o fato é que 96 pessoas morreram. E por muitos anos a polícia ela imputou a torcida do Liverpool com a responsabilidade, ou seja, inclusive nas próprias pessoas que morreram, ou seja, as pessoas seriam responsáveis pelas próprias mortes. Eu imagino para os familiares, né, ouvirem isso.
A versão é que eles tinham consumido drogas, álcool,
e que tinham invadido. E aí, em setembro de 2012, finalmente foi revelado que a polícia adulterou laudo, que a torcida, na verdade, foi um erro de organização de entrada e que não teve nada disso em relação com álcool ou droga. Foi erro da polícia, foi erro da organização do evento. E por muito tempo a torcida do Liverpool cantava por justiça para os 96, que são esses 96 de Hillsborough. E o que me chamou a atenção foi que quando esse laudo saiu, aconteceu um jogo entre o Everton, que é o rival do Liverpool, da cidade de Liverpool, e Newcastle. Não tinha nada a ver com o Liverpool, tá? Nada a ver com o Liverpool. E sabe o que aconteceu? Antes do jogo começar, entrou uma menina toda de azul, com o número 9, um menino todo de vermelho com o número 6. Ele estava vestindo a camisa do Liverpool, dentro do estádio do Everton, contra o Newcastle. Tá?
Num jogo do Everton.
Um jogo do Everton. E a menina de Everton. Os 96 formados ali, enquanto o estádio todo cantava uma música do The Hollies, que diz o seguinte: eles não são fardo, eles são nossos irmãos. Então, essa homenagem que a torcida do Everton fez, a justiça que foi feita à torcida do Liverpool, a 96 pessoas que morreram, é uma demonstração de amor e de percepção da beleza do futebol, que pra mim ficou marcado. E esse exemplo eu queria trazer aqui, eu não queria deixar passar.
Sim, bacana, Cacito. Eu também queria falar de...
Jamais nos esqueceremos de você.
Perfeito. Eu queria também falar de dois outros grandes fatos que aconteceram, que também foram casos assim, inspiradores. Um foi no Egito, na tragédia de Porto Said, em que o maior fez com que isso unisse o maior derby da África, que é o Al-Hali contra o Zamalek. Esse é o maior clássico da Europa. São os dois times mais populares
da Europa, da África.
Perdão, da África. Da África lá é o clássico do Egito. Uhum. Rivalidade imensa. E no jogo entre Al-Hali e Al-Masri, 79 pessoas morreram e 1.000 ficaram feridas, porque a torcida do Al-Masri, alguns foram armados e tinha alguns ultra-radicais do Al-Hali lá que apoiavam o regime de Mubarak. E aí acabou que deu uma confusão. Fábio Júnior, atacante que foi do Cruzeiro, estava nesse jogo, saiu ileso, mas teve, por exemplo, técnico, tinha um técnico português chamado Manuel Jesus, tomou porrada, tomou pontapé, soco. Foi um caos. E desse desdobramento fez com que as duas torcidas, que são extremamente rivais, participassem ativamente no processo de derrubada de Mubarak, na Primavera Árabe, que foi conhecido como uma série de derrubadas de governos ditatoriais lá no mundo, naquela região. E as duas torcidas se uniram para protestar e pedir, na época, a saída de Mubarak. Um outro caso inspirador completamente é de Lucas Radeb, que é um jogador da África do Sul, e Mandela considera ele como o herói dele. Imagina. Então é um jogador que nasceu em Soweto. Soweto é uma... Para quem não sabe, uma região, na verdade, começou como um bairro, em que você segregava os negros nessa região. Exatamente. E aí depois acabou tendo autonomia total. Um foco símbolo, de resistência do apartheid.
Infeliz, né?
Exatamente. E ali se formou uma resistência muito forte, né? E na verdade, é o seguinte, eles frequentavam e possuíam inúmeros conflitos com policiais. E Lucas Radeb, em um determinado momento, estava num desses conflitos, ainda jovem, tomou um tiro e a bala ficou alojada na coxa. Por pouco não veio a óbito. Podia ter pego ali numa artéria, numa veia e levado a óbito. Esse cara tem uma história de superação imensa. Foi ídolo do Leeds. Foi campeão, participou de Premier League com feitos, considerado um dos melhores zagueiros estrangeiros. E esse cara tem inúmeros trabalhos sociais na África, direcionados à criança. E ele foi muito um símbolo de integração e de como uma pessoa no futebol bem-sucedida pode fazer uma integração e brigar por uma causa tão nobre que era o fim do apartheid. Então, eu penso que, para mim, o melhor é quando os jogadores sabem do seu tamanho. E o futebol proporciona isso. Por ser um esporte grande, por ser um esporte mais popular do mundo. Quando esses caras se dão conta do tamanho que eles são e eles agem em prol de uma mudança, porque esses caras às vezes têm capacidade de mudar certas realidades. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um cara até que é antipatizado, Messi. Messi não é lá a simpatia do mundo. Mas agora, com o inverno rigoroso em Buenos Aires, ele tem um bar, ele tem um restaurante Rosário. Ele abriu todas as noites para fornecer bebida quente, comida e agasalho. Então, são gestos desses que precisam ser propagados, que as pessoas ficam naquela... Pô, a gente tem um pouco de preconceito com as pessoas que vencem na vida, né? Uhum. Às vezes as pessoas não encaram bem o sucesso, né? Do mesmo jeito que a gente não encara bem o fracasso, tem gente que não encara bem o sucesso do outro. Esses caras são importantíssimos, porque venceram na vida. Mas eles também carregam a responsabilidade imensa de ser elemento transformador disso. E que eles não percam essa pegada.
Não se esqueçam disso.
Que eles não se esqueçam disso, dessa importância grande.
Duas histórias para mim, assim, muito inspiradoras, envolvendo torcidas, né, que eu queria falar. Primeiro, aquela imagem linda da torcida na Holanda jogando os bichinhos, sim, de pelúcia sobre as crianças.
Espetáculo.
Aquilo é espetacular, aquilo é emocionante, aquilo é um exemplo maravilhoso.
E eles eram visitantes na casa do...
Visitantes. Do Den Haag. Né? Eduardo Den Haag.
Como a gente...
Contra o Feyenoord.
E como a gente aqui recebe visitante no Brasil.
Continua.
Essa é outra
sabe por que eles jogaram ursinho? Só para explicar rapidamente que ali, aquela setor da arquibancada, estavam recebendo crianças do hospital infantil de Roterdã. Exatamente. E foram ver o jogo. E eles receberam daquela forma.
E outro exemplo para mim que foi muito impactante na minha vida é a maneira como a torcida e o Clube Atlético Nacional da Colômbia lidou com o acidente, a tragédia da Chapecoense em 2016, abrindo mão do título
internacional.
E a cena do estádio, da torcida do Atlético Nacional fazendo uma vigília e uma homenagem aos mortos, é uma cena que eu...
Estádio completamente cheio.
Marcante.
Que uma coisa é você fazer o bem, outra coisa é você abrir mão de algo seu em seu prol tempo, daquilo que você acredita. E foi isso que o Clube Nacional fez. Ele abriu mão de ir a uma final, ele abriu mão de um título, né, em prol de uma atitude que ele achava que era a mais correta. Talvez alguns torcedores, até como torcedores, tenham se sentido, enfim.
Sido contra, né?
Contra, tudo bem. Mas a instituição, a maneira como a instituição se portou, é um exemplo que eu acho que cada um de nós não deveria esquecer.
É uma inspiração pro nosso melhor.
Pro nosso melhor. E pedir à torcida que vá ao estádio, por favor, não fique em pé, cara. Né? Respeita as pessoas que querem assistir o jogo sentar. Respeita quem tem deficiência, quem não consegue estar em pé, quem é mais idoso, criança. Fica no seu lugar, por favor.
Boa, Toma, dando um grande abraço pro Zé Luiz de Natal, pro Adriano de São Paulo, que tá jogando FIFA, pro Romildo de Santo Antônio Jesus, que acertou o número do dia, pro Alan Pimenta de Tinha, também acertou o número do dia, e eu já vou logo dizer esse número
foi
do dia,
fácil,
foi, viu?
Hein? Foi fácil isso.
Foi, é o que eu pedi.
Número do dia.
Número do dia 4, o número de treinadores que caíram em 24 horas, nesta entre quarta e quinta-feira.
Que quinta-feira!
De quinta e sexta, na verdade, do futebol brasileiro. Pela terceira vez na história dos pontos corridos, isso aconteceu. 4 treinadores demitidos. E viu, Tom, como é bom botar o número do dia fácil, Tom?
Amor.
Eu não vou dizer a ninguém que você que sugeriu, eu vou dizer que fui eu.
Viu? Cacito, amor.
Amor. Amor. Amor. Minha gente, vamos ter que correr, né, com as despedidas. Rapidinho. Um beijo, Tom, pra você. E até a próxima semana.
Um beijo, meus amigos queridos. Um beijo ao Vinho. Valeu, beijo, meu irmão, Vinho, onde você estiver. E num programa dedicado a amor, dedicado a carinho, eu quero dedicar esse programa hoje à minha mãe, né, dar um beijo para minha mãe Simone, né, que por toda a vida sempre trabalhou nisto, na aceitação, no carinho, e que na segunda-feira é aniversário dela. Um beijo, meu amor, muita alegria e muita felicidade sempre na sua vida.
Tchelo, um beijo, meu irmão.
Um beijo, galera. Que programa, viu, velho? Que programa.
Pena, passou rápido.
Meu abraço, também um dia como hoje, cara, meu abraço vai pra uma pessoa muito, cara, mas muito especial, que fez 60 anos ontem. Meu primo irmão, é assim que se trata, Eliomar. Eliomar, cara, você tá na Argentina, mas você vai ouvir isso em algum momento. Você é um ser humano gigante. Eu tenho a honra de ter a oportunidade de caminhar perto de você essa vida inteira, cara. Obrigado por tudo que você fez por mim, pelos meus velhos nessa jornada. E a gente vai em frente, viu, velho? Te amo, primo.
Renatinho, meu irmão.
Um abraço, Cacito. Um abraço, amigos. Meu abraço vai para todo aquele que sabe do papel que pode desempenhar para fazer do mundo um lugar melhor. Seja você pobre, rico, seja famoso, anônimo, todo aquele que sabe do poder de transformação que cada um tem. É isso.
Maravilha. Um beijo a Cacá, um beijo a Digão, um beijo a você, fã de futebol, um beijo para você que não teve a mensagem lida. Me desculpe, realmente um programa cheio de conteúdo, a gente não conseguiu ler tudo, mas vamos propagar o amor, vamos propagar os bons sentimentos, vamos fazer do futebol melhor do que ele já é, para que a gente só tenha diversão, só tenha alegria. Um grande final de semana a todos vocês, beijo e até a semana que vem com mais um Futebol S.A. Zezinho, um abraço, meu irmão. Tchau, gente.
Tchau.
Yeah. You're my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a roller coaster that I can't deny. Won't you tell me as I come to me? But you know, when it snows, my eyes.